as misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei,
dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros usavam juntar-se a eles. Mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavras do Senhor.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
A casa de Israel agora eu diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora eu diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o diga: eterna é a sua misericórdia.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos, nele exultemos.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia.
Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Nessa casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. eterna é sua misericórdia.
Dai graças
ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho que eu dava de Jesus no dia do Senhor. Fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia.
Encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos
a tua paz. Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Neste segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia, instituído pelo beato Papa João Paulo II, nós poderíamos resumir a palavra de Deus que nós ouvimos em quatro palavras. A primeira delas é paz. A paz esteja convosco. A primeira palavra do ressuscitado é paz. Diz o texto bíblico que nós ouvimos que, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e fez essa saudação: "A paz esteja convosco." Possivelmente porque ele sabia que ali faltava, sobretudo, paz. Paz que não significa ausência de sofrimento. Paz que não significa ausência de conflito. Mas paz que significa presença do ressuscitado. Na presença do ressuscitado, não existe outra coisa a não ser a paz. A paz esteja convosco. É interessante este detalhe de que as portas estavam fechadas. Mas mesmo assim, Jesus entrou e se colocou no meio deles. Ele está no meio de nós. A paz, que é Jesus, está no meio de nós. É sempre assim, meus irmãos e irmãs. Nessas casas mais antigas, em que a janela ainda é de madeira, cidades mais antigas, ou às vezes casas em comunidades rurais, aquela, né, janela toda de madeira, é uma beleza para dormir, porque vem o dia e fica escuro ainda. Não precisa nem de cortina, nem nada. Mas por mais que a janela seja bem feita, sempre, sempre fica uma frestinha pela qual entra um raio de luz. É mais ou menos isso que acontece com os discípulos. Mesmo que o medo praticamente os feche, porque o medo faz isso com a gente se fecha, a gente se arma, a gente se protege. Mesmo assim, com os nossos medos, com as nossas armaduras, mesmo assim, o Senhor encontra espaço para entrar em nós e dizer-nos: "A paz esteja convosco." Ninguém consegue viver sem paz. Ninguém consegue viver uma boa semana sem paz. E o que nós celebramos, o que nós buscamos na Eucaristia, é esta paz, que, como eu dizia, não é uma espécie de anestésico contra os males da vida, mas é a força consoladora que nos faz resistir àquilo que a gente precisa viver. A primeira palavra que eu convido vocês a guardar no coração deste segundo domingo é paz. A segunda vem derivada: perdão. Perdão. Jesus, estando no meio dos discípulos, faz um gesto bonito.
ele se apresenta. E a identidade do ressuscitado é a identidade do crucificado. Não há diferença. A identidade do ressuscitado é a identidade do crucificado. Ele mostra as marcas da sua vida a partir das marcas da crucifixão. Mas não são mais marcas abertas, feridas abertas, mas são marcas cicatrizadas. Ele apresenta para os discípulos. Perdão é isso. Perdão não é a gente esquecer. Perdão não é uma regeneração que volta àquela realidade 100% anterior àquela situação que nós vivemos. Mas perdão é a capacidade de deixar que as feridas abertas por nós ou para os outros sejam cicatrizadas. E conviver pacificamente com estas feridas cicatrizadas. Veja que interessante, nós temos muito medo das nossas cicatrizes. A gente esconde a cicatriz. Quando faz uma cirurgia, a gente esconde. Tem medo de ficar uma cicatriz feia? É sempre assim. O Senhor não. O Senhor que vive a ressurreição, ele não tem medo de se mostrar na sua fragilidade humana que o fez passar pela morte. Estou aqui com as minhas fragilidades, com as minhas feridas agora cicatrizadas. Isso dá identidade ao ressuscitado, que é a mesma do crucificado. Assim também deve ser na nossa vida. O processo da ressurreição, que é sobretudo um processo de perdão dado a nós, aos outros, por Deus, deve cicatrizar as nossas feridas, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas. A gente sabe que é um desafio, mas o tempo da Páscoa é um tempo oportuno para a gente poder viver justamente esta graça do perdão. O Senhor nos deu esta graça. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. Ele nos deu o poder de curar também os outros através do perdão. E como o perdão cura, a gente sabe disso, pelas experiências que nós vivemos, um perdão bem dado, um perdão bem trabalhado, ele muda a vida das pessoas. É sinal de ressurreição. A paz é sinal de ressurreição, o perdão é sinal de ressurreição. Terceira palavra é fé. E aí nós temos a ajuda de um dos apóstolos, Tomé, que passou assim um pouco pela história como aquele que era o incrédulo, ou seja, aquele que não acreditava. Mas Tomé não é bem isso, não. Tomé representa, vamos dizer assim, uma boa síntese do discípulo do século XXI. Que busca descobrir as razões pelas quais acredita. Tomé está buscando as razões pelas quais acredita. Às vezes a gente fica até com peso de consciência quando questiona a fé, porque a gente acha que o questionamento é falta de fé e que ter fé é fechar os olhos e ir andando para frente sem ter medo. Isso não é fé. Aliás, a gente precisa, nos tempos de hoje, distinguir bem o que é fé do que seja fideísmo. Fideísmo é a atitude de fechamento, de cristalização, a partir de uma doutrina que é passageira, mas a gente deixa como se fosse perene. A fé, meus irmãos, ela não é fechadura. A fé é a abertura. A fé me abre o horizonte. A experiência de Tomé é uma experiência de quem busca uma fé adulta. Quantas pessoas que, no plano da vida, do trabalho, conseguem se aprofundar, são profundamente especialistas em tantas coisas, mas vivem uma fé infantilizada, uma fé de criança, para quem é adulto, e aí não dá conta da vida, porque a fé é pequena demais. Tomé representa, então, o processo de todo discípulo que deseja tocar no Senhor. Tomé não é condenado por Jesus pelo desejo de tocar. Pelo contrário, Pelo contrário, quando da outra vez Tomé está presente, Jesus toca aqui, porque essa experiência é isso. Fé é uma experiência do afeto, do sentido. Não é uma experiência do ponto de vista científico, mensurável, mas é uma experiência do afeto, do sentido da nossa vida. O questionamento, meus irmãos, faz parte da nossa vida de fé. Todos nós questionamos, pensamos. Tem gente que acha que está atrapalhado, que é ovelha negra, porque se questiona. Padre, eu questiono muito a minha fé. Que bom, eu também questiono a minha. E se a gente não se questionar, a gente vai aceitando as coisas assim, a reviria. E o questionamento é que me ajuda a discernir aquilo que é passageiro, transitório, aquilo que é absoluto. É o questionamento que me ajuda a discernir qual caminho que eu tenho que seguir. Não se vive a fé sem questionamento. A própria fé e a nós mesmos. A teologia é justamente isso, a fé que busca compreender. Aliás, tem uma expressão bonita, forjada por Santo Anselmo de Cantuária, que diz assim, Fides queres intellectum, a fé que deseja saber, que deseja conhecer. Isso é a teologia, é a razão humana que busca as próprias razões pelas quais crê. E São Pedro já nos dizia isso. Estejais preparados para dar as razões pelas quais vocês acreditam. Então, fé não é uma realidade diferente ou oposta ao questionamento. Questionar é o caminho para se ter fé. É aí que a gente vai. Na certeza de que, claro, há muitas coisas que transcendem a nós mesmos. A vida é mistério, muito maior do que a capacidade que nós temos de compreensão. E aí existe um filósofo, Blaise Pascal, na modernidade, no auge do questionamento humano, que vai dizer, as razões, o coração possui razões que a própria razão desconhece. Coração possui razões que a própria razão desconhece. Então, é por aí o caminho. Tomé representa muito bem o desejo de quem quer trilhar o caminho verdadeiro do discipulado. E, finalmente, comunidade. Paz, perdão, fé, são experiências que se vive na comunidade. Não existe experiência do ressuscitado do lado de fora da comunidade, mas dentro. Por isso que João, diferentemente dos outros evangelistas, o que ele faz? Ele apresenta o ressuscitado não junto ao túmulo vazio, mas quando a comunidade está reunida. 8 dias depois, estando os discípulos reunidos, Jesus entra. 8 dias mais depois, estando os discípulos reunidos, com a presença de Tomé, o Senhor está presente. Meus irmãos, a gente precisa entender e valorizar o que significa comunidade de fé. Aliás, falávamos agora há pouco da próxima Assembleia dos Bispos, que vai tratar justamente disso, paróquia, comunidade de comunidades. Porque é na comunidade que eu vivo a paz. É na comunidade que eu vivo o perdão. É na comunidade que eu cultivo a minha fé. Portanto, a fé cristã, ela é uma experiência pessoal, particular. Mas é também uma experiência comunitária, de irmãos e irmãs que se reúnem ao redor do ressuscitado para ouvir a sua palavra. Paz, perdão, fé e comunidade. Quem sabe essas palavras possam iluminar essa semana que nós inauguramos com este domingo, o segundo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Amém.